Ok, nós estamos no livro de Juízes, capítulo 2, mas provavelmente agora no começo nós não vamos estar lendo em Juízes. Nós temos, só recapitulando, nós vimos na aula passada sobre aquele ciclo. Não sei se alguém não estava na última aula, só vou repetir os 5 pontos do ciclo para a gente lembrar de como isso funciona. O livro de Juízes vai falar desses ciclos, mas na verdade não é só no livro de Juízes que nós encontramos isso. Nós temos também os ciclos em outras partes da história do povo de Deus. Depois do rei Davi, o rei Salomão, começou um outro período de ciclos. E na verdade a nossa história como igreja e às vezes até a nossa história pessoal se compõem desses ciclos. Então vamos lembrar os 5 pontos. Primeiro, nós vimos que o ciclo começa quando aquela geração levanta que não conhece a Deus pessoalmente. Então, quando nós não conhecemos a Deus pessoalmente, nosso conhecimento de Deus é só através de informações, outras gerações, pais naturais ou pais espirituais, através de outras pessoas, isso acontece de uma forma mais acelerada. Mas isso acontece mesmo depois da gente ter um conhecimento de Deus, pode vir a começar. Então, o que acontece? Nós passamos a servir outros deuses, primeiro ponto. O que é servir outros deuses? Ele não começa necessariamente deixando a Deus, mas nós pegamos costumes dos povos, pegamos costumes de outros deuses e passamos para o nosso Deus. Mas principalmente isso começa com o afastamento do nosso coração, daquela paixão, daquele amor por Deus, e nós começamos ou a usar outros métodos para servir a Deus, ou nós servimos a Deus, mas sem o coração realmente apaixonado. Então, daí vai acontecer finalmente, assim, nosso coração vai se afastando de Deus. Mas eu tenho enfatizado que isso não é necessariamente a pessoa deixar de servir a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui fazendo orações, levantando nossas mãos, adorando a Deus, mas nosso coração não está verdadeiramente apaixonado por Deus. É deixar o primeiro amor, não ter aquela paixão. Lembrando, talvez vocês já ouviram citar isso, mas um pregador norte-americano, Carlos Finney, foi um avivalista muito usado por Deus. A presença de Deus muitas vezes ficava tão forte na vida dele que ele, antes de abrir a boca, tem uma história famosa que ele entrou numa fábrica de uma confecção, muitas e muitas pessoas lá nas máquinas de costura. E ele entrou no recinto, na fábrica, as pessoas nem sabiam que ele estava lá, ou quem ele era, talvez, e só dele entrar lá, sem lhe falar uma palavra, veio uma convicção de pecado sobre as pessoas. As funcionárias aí da indústria começaram a chorar, se arrepender de pecado, só dele entrar lá dentro. Quer dizer, é uma presença de Deus tão forte. Existem histórias que navios entravam no porto onde Deus estava operando, não sabiam o que estava acontecendo, e só de entrar, vamos dizer assim, no raio geográfico de onde Deus estava movendo, eles começaram a se arrepender. E eu lembrei dele agora porque ele, como uma pessoa usada por Deus, muita unção, muito poder na vida dele, mas havia épocas assim, de repente ele começava a sentir que Deus não estava operando na vida dele como antes, a unção não era como antes, às vezes todo mundo falava, olha que palavra maravilhosa, ele continuava pregando as mesmas coisas, mas não havia unção, ele sentia, não havia unção, ele abandonava tudo e se separava para jejuar e orar até que aquela paixão, aquele primeiro amor reacendesse no coração dele. Então, é um exemplo que me veio à cabeça agora, como nós, pessoas usadas por Deus, qualquer um de nós pode estar pouco a pouco, é uma coisa imperceptível, vai assim de pouquinho em pouquinho, você faz as mesmas coisas, você está orando, você está dedicando sua vida, você tem a impressão que você está sendo tudo que você sempre foi, mas não é. Isso acontece também, eu acho, é sempre bom comparar assim, o relacionamento de um casal. Né? O amor do marido pela esposa e vice-versa assim, é uma coisa também que, sem você perceber, vai esfriando. Né? E, então, é assim o nosso relacionamento com Deus, e aos poucos nós afastamos, e muitas vezes, sem achar que estamos realmente afastados de Deus, não temos o coração como antes. Número 2, então, o que acontece? Deus é um Deus ciumento. Quando o nosso coração se afasta de Deus, Deus não é aquele que fala assim, ah, tudo bem, quando você se converteu, você me amava muito, mas agora não é como antes, tudo bem. Deus não é assim. Ele fica com ciúme. Ele percebe que a gente não está amando, então ele começa a permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E isso nós chamamos de opressão e servidão. Né? O número 2, então, Deus permite que, ainda que sejamos, que estejamos até a prometida, na nossa herança, que sejamos pessoas nos caminhos de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, que nós sejamos, então, dominados por inimigos, né? Para que a gente acorde, para que a gente se desperte. Então, opressão e servidão. É diferente da servidão no Egito, mas o efeito é quase igual. Então, isso nos coloca numa situação de opressão, de não sentir mais o fluir de Deus na nossa vida, e até outras coisas, pode até ser coisas físicas, pode ser coisas financeiras, sei lá, pode ser na nossa paz com Deus. Tem muitas maneiras dessa opressão aparecer, mas é uma coisa que não é a nossa herança, não é a provisão de Deus para nós. Ok? E depois, então, o que tem que vir? Depois da opressão e servidão, o que tem que vir? O clamor a Deus, né? A gente pensa até na sequência que seria, Deus tem que libertar, mas não, antes da libertação tem que vir o clamor a Deus, aquele, né, aquele desespero interior que vai nos levar a uma posição de buscar a Deus. Aí Deus ouve o nosso clamor e vem o número 4, que é a libertação. Aqui no livro de Juízes é um juiz, né? Alguém que Deus levanta especialmente para libertar o povo de Deus. Isso, Deus usa instrumentos humanos, às vezes pode não estar muito claro quem Deus usou, como Deus usou, mas é a libertação que Deus traz. E número 5, nós falamos que existe um período de descanso. Geralmente, quando Deus traz a libertação, existe um período de abundância, um período de fruto, um período de viver na presença de Deus. Ok, então, hoje nós vamos ainda falar um pouco mais sobre esses ciclos. Eu queria deixar os pontos bem claros para a gente poder acompanhar. Primeiro, nós vamos ler algumas passagens que falam sobre os costumes dos outros deuses, e depois nós vamos ver algumas coisas sobre algumas outras passagens que falam sobre esses períodos, sobre a história do povo de Deus para nós aplicarmos a nossa vida. Nós já vimos, eu vou enfocar de uma maneira diferente, que em outras aulas eu já falei como Deus não queria que o povo se contaminasse com os outros povos da terra. Mas agora nós vamos falar especificamente sobre os costumes deles. E não sei, né, é difícil às vezes a gente fazer uma aplicação perfeita para os nossos dias, mas todos nós vivemos num mundo que está cheio de outras coisas, de outros costumes, de outros espíritos, e nós precisamos estar muito atentos para isso. Então vamos ver uma coisa específica que Deus falava, uma coisa específica que acontecia quando o povo servia a outros deuses. Que Deus possa falar conosco é uma coisa que afeta diretamente a família. Tinha, né, não era só, né, logicamente Deus não queria que afastasse o coração de servir a Ele, mas tinha uma coisa que acontecia, não sei se vocês lembram de ter lido o Velho Testamento, tinha um costume terrível, que os povos praticavam e que Deus não queria. Vamos abrir em Números, então, e ver algumas passagens que falam sobre o perigo de se contaminar com aqueles costumes errados. Números 35. Números 35, finalzinho do capítulo, versículo 33. 35, 33. Não profanareis a terra em que estais. Isso aqui é o ponto principal. Não é para profanar. Nós podemos entrar na nossa herança. O que é nossa herança? É o chamamento, é a vida de abundância na presença de Deus. Não, nós temos falado que a terra de Canaã não é embora para o céu, é a provisão de Deus para nós agora. Então, a nossa herança, você foi redimido, salvo, retirado, Deus tirou você do mundo. Você, né, nós temos uma caminhada pelo deserto, mas nós temos uma herança. Cada pessoa tem uma herança. Uma das maneiras de aplicar isso é o seu chamamento, sua vocação, seu lugar no plano de Deus. Pode não ser uma coisa assim de ministério, tempo integral, de viajar ou de pregar, mas cada pessoa tem um chamamento, né? E isso é uma coisa dinâmica, ou seja, meu chamamento hoje pode se ir desenvolvendo, não significa que Deus me chamou para fazer uma coisa hoje e eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Deus pode ter uma alteração, uma mudança. Existem dons. Esses dons não mudam, mas aquilo que eu estou fazendo no momento pode ser perfeita vontade de Deus para mim hoje, mas Deus pode ter uma coisa diferente daqui a uns tempos. Então essa é a nossa herança, é fluir, é dar fruto, é a terra prometida. Agora, nós podemos profanar essa terra, nós podemos contaminar essa terra. Aqui ele fala a respeito de sangue, que era... assassino, morte, né? Então, o sangue profana a terra. Nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Não contaminareis a terra na qual habitais e no meio da qual eu habito. Eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, essa questão de sangue aqui está falando sobre assassinato e derramar sangue de pessoas inocentes, mas nós vamos ver como isso agora vai ter uma relação com os cultos idólatras que os povos praticavam. Mas aqui está muito clara muito claro esse fato assim, de que essas coisas contaminam a terra e nós contaminamos, nós podemos contaminar a nossa herança e depois de sermos salvos não é questão de afastar de Deus, mas nós podemos perder a nossa herança. Deus pode nos expulsar da nossa herança. Ok, Levítico 18. Levítico 18. Aqui ele fala, né, desde o início do capítulo, aqui ele fala de uma porção de coisas erradas. Nós só vamos ler, não vamos ler todo o trecho, mas versículo, começando no início, versículo 1, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não imitareis a minha fala. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes. Né? Egito é de onde nós saímos. Mas também nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Aí ele vai falar uma série de práticas sexuais ilícitas, uma série de coisas erradas. Nós vamos pular aqui para versículo 20, não te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Versículo 21, não darás, então aqui tem um dos costumes dos povos da terra, não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, a fim de não profanares o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Olha, no Velho Testamento as coisas eram... Né? Aliás, esse tipo de coisa existe até hoje em alguns lugares do mundo, mas geralmente para nós, com nossa mentalidade moderna, se a gente pensar assim, olha só, como que alguém poderia ser atraído a uma religião que oferecia os próprios filhos aos deuses? Quer dizer, para nós é uma coisa repugnante, uma coisa terrível, mas eu quero que vocês vejam que espiritualmente isso acontece. Como que isso acontece? A Bíblia diz que o Deus deste mundo é Satanás, o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo. Então, os filhos podem ser oferecidos ao espírito. Não estou falando sobre casos extremos, existem casos extremos onde pessoas oferecem até a Satanás, existem, esse tipo de coisa existe. Mas existe uma maneira muito mais sutil, muito mais difícil de perceber, às vezes, quando nós, como povo de Deus, deixamos que nossos filhos sejam oferecidos ao espírito deste mundo. Isso é uma coisa muito sutil e pode estar acontecendo em qualquer uma das nossas vidas. Então, quando nós, estou dando essa introdução porque vai aparecer em algumas outras passagens, então quando você lê isso, não passe por cima como assim, olha que prática pagã, que coisa horrível, quem pode imaginar alguém oferecendo um filho? Quer dizer, isso acontecia com os povos daquele tempo, e o povo de Deus, que tinha um Deus maravilhoso, santo, puro, que não aceitava nenhuma dessas práticas terríveis, o povo de Deus entrou na terra prometida, em vez deles trazerem o povo para os caminhos de Deus, eles foram contaminados e começaram a fazer a mesma coisa, como nós vamos ver. Mas aqui ele está avisando antes, esse aqui em Levítico, antes estava no deserto, não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado. E aqui fala Moloque, mas o culto a Baal, né, fala muito sobre Baal, o culto a Baal incluía isso. Então, a Bíblia às vezes não explica especificamente o que era o culto a Baal, depois também fala sobre Astarote, mas basicamente vocês podem lembrar de duas coisas principais desses cultos pagãos. Um era oferecer os filhos, né? Sacrificar, não era só consagrar. Isso aqui significa matar, significa oferecer, matar o filho como sacrifício a um Deus. Então, isso era uma das coisas. Em outra passagem, acho que vai falar, fazer os filhos passar pelo fogo, né? Como sacrifício. Isso não era passar e não queimar os pés, né? Isso era morrer mesmo, era ser sacrificado no fogo, né? E outra coisa, principalmente Astarote era uma deusa, tinha muitas práticas sexuais ligadas à religião. Então essas duas coisas, oferecer os filhos ao Deus e muitas práticas sexuais ligadas à religião. Essas duas coisas faziam parte das religiões daquele tempo. Mas hoje também, como que isso afeta a nossa vida? A sociedade em que nós vivemos, nós temos um mundo terrivelmente contaminado em todas as mídias, televisão, de todo lugar que nós olhamos, abrimos os olhos, nós vemos influências sexuais. Nós também temos nas escolas, nós temos nas universidades, nós temos nos livros, influências humanistas, o espírito deste mundo, o espírito que rejeita Deus como nós realmente o conhecemos. Isso vem, e quando nós às vezes incentivamos nossos filhos a ir para frente, a se sobressair, a ser bem-sucedidos e ganhar muito dinheiro, às vezes nós estamos oferecendo os nossos filhos ao Deus deste mundo. Então isso não significa que o filho do cristão não estuda, tem que ser uma pessoa ignorante, não é isso. Mas nós temos que saber o que é a diferença e o que nós estamos passando para filhos, para a próxima geração, se seus filhos já são crescidos, se não tem filhos nessa idade, serem influenciados, mas todos nós somos uma influência sobre outras pessoas. Então isso aqui é algo muito sério e tem a ver com a prática daquele tempo. Então eles ofereciam os filhos. Versículo 24, fala sobre homossexualismo, fala sobre relações sexuais com animais. Versículo 24, como nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Então, isso aqui é uma coisa extrema, exterior. Pode ser que nós não temos nenhum problema com nenhum desses extremos, mas eu quero mostrar que o espírito deste mundo está infiltrando, a igreja é muito influenciada por muitas manifestações do espírito deste mundo, exaltação, orgulho, dinheiro, a vaidade, vontade de ser alguém, de aparecer, tudo isso aí são manifestações do Deus desse século, e é através dessas coisas que Deus falou assim, a própria terra, ou seja, nós estamos aqui na nossa posição espiritual, a terra hoje não é uma terra geográfica, a terra da nossa herança é uma terra espiritual, nós estamos numa posição espiritual e se nós deixarmos a nossa vida, os nossos filhos, na Bíblia era muito ligado assim, só Deus pode fazer a aplicação certa, mas muitas vezes os pais falam assim, meu filho não quer servir a Deus, mas eu estou servindo a Deus, assim não tem uma ligação uma coisa com a outra, mas não era assim, a Bíblia diz que Deus julgava a nação por causa da maneira como os filhos eram oferecidos ao Deus daquele tempo, então não é suficiente você dizer, olha eu estou puro, eu estou servindo a Deus, mas meus filhos não quiseram, não, a família é uma unidade, diante de Deus é uma unidade, o que você faz como pai, a maneira como você oferece os seus filhos, por que, que seus filhos estão longe de Deus, se isso acontece? Uma coisa profunda para a gente ver, até que ponto que eu como pai ofereci meu filho para entrar no espírito deste mundo. Então é uma coisa que me preocupa como pai, seriamente, e uma coisa que eu creio que essas passagens do Velho Testamento nos mostram o quanto que Deus dava importância, o quanto que Deus falava assim, olha, vocês podem achar que estão na terra prometida, mas a terra vai vomitar, porque é uma terra contaminada por essas coisas erradas. Versículo 26, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra, antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra, pelo fato de a haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Então nós podemos dizer, com base na nova aliança, que nossos pecados Deus perdoa, Deus tira tudo que nos contamina, mas é algo muito sério, na nova aliança nós temos às vezes esquecido desse lado, de que mesmo você sendo uma pessoa resgatada, redimida por Jesus, perdoada por Jesus, se você deixar essa contaminação entrar, então a nossa herança está sujeita a ser perdida, e nós perdemos, aliás, essa é a situação verdadeira do povo de Deus hoje. A nossa herança é uma herança, nós vamos ver algumas passagens que vão mostrar essas épocas no povo de Deus, quando alguém fala assim, Deus tem misericórdia, porque teu povo não está na sua herança, teu povo está longe, está debaixo de servidão. Então eu queria mostrar primeiro essas advertências, agora nós vamos ler três passagens no Velho Testamento que falam, recontando a história do povo de Deus e falam sobre esse período. E vou tornar a lembrar aos irmãos que no Velho Testamento, no tempo da Bíblia, eles recontavam a história bíblica, porque tinha prosseguido até então. Hoje, além da história bíblica, nós temos a história da igreja. E se naquele tempo todas as pessoas que se levantavam para voltar a Deus, para voltar não só a ser perdoado, a ser, né, tá na presença de Deus, não tá mais no mundo, mas para reencontrar o fio da meada, para reencontrar o caminho para cumprir os propósitos de Deus. Todas as pessoas, os profetas, salmistas, as pessoas que conheciam os caminhos de Deus, eles sempre voltavam para a história. Eles voltavam para a história para ver como que tinha sido o caminho de Deus até então. Então vocês vão ver isso, mas eu quero que vocês apliquem, pensem. Você conhece alguma coisa da história da igreja, esses 2000 anos de Jesus para cá? Você conhece a história? Você sabe aonde que a igreja está hoje? Em que ponto da caminhada? Isso é importante. No Velho Testamento eles sempre olhavam isso. Eles começavam a falar, olha, então Deus tirou o povo do Egito, ou voltavam para Abraão, ou voltavam para o Egito e lembravam de tudo que tinha acontecido. Então, eu não vou ler o capítulo todo. Essas passagens, essas três passagens que eu vou mostrar para vocês hoje, nós vamos pegar do ponto de Juízes para frente. Mas você pode olhar naquele capítulo que tem a história desde o tempo do Egito. Então, é importante lembrar que hoje também nós precisamos conhecer a história. Então vamos começar em Salmo 78. Então, como você pode uma hora ler esse Salmo desde o início e ver outras partes da história, mas hoje nós vamos concentrar nesta parte que nós estamos estudando no livro de Josué e Juízes. Ok? Nós vamos começar no versículo 54. Então, depois de falar sobre todo o tempo do Egito, então ele fala, 54, assim os conduziu ao limite da sua terra santa, a este monte que a sua destra adquiriu. Então, vamos relembrar o que ele conta aqui, uma parte de Josué que nós já estudamos. Expulsou as nações de diante deles. Ok? Josué expulsou as nações. Delimitou-lhes uma herança. Não foi aquela outra parte de Josué que ele tinha que dar uma herança para cada tribo. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel, ou seja, cada um não era mais assim um povo vagando pelo deserto, nem na terra prometida, até então eles estavam tudo juntos, assim num lugar provisório, não, habitar nas suas tendas significa cada um tinha sua herança, sua propriedade, o seu lugar para habitar, então Deus deu para cada um, mas o que aconteceu? Versículo 56, mas tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, não guardaram seus testemunhos, tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro. Olha essa figura aqui, é tremenda. Nós somos um arco nas mãos de Deus. Para que serve um arco? Para atirar uma flecha. E aonde que a flecha tem que ir? Tem que ir num alvo. Deus tem um alvo. Nós somos um arco nas mãos de Deus. Ele pega esse arco e ele puxa, né? Quem fez o curso Veredas Antigas, ele dá uma aplicação interessante disso, sobre como os filhos devem ser um arco nas mãos de Deus, devem ir até o alvo que Deus tem. Então, uma flecha que vai certeiramente. Então, ele fala assim, que aqui o povo de Israel desviaram-se como um arco traiçoeiro. Você atira a flecha, parece que vai naquele rumo, mas ele vai num outro rumo. É como se a flecha tivesse uma vontade própria e dissesse, eu não quero ir ali, eu quero ir por aqui. E assim que nós temos muitas vezes saído, Deus nos quer como uma flecha para ir no alvo dele e nós temos nossos alvos próprios. Então eles desviaram como arco traiçoeiro. Provocaram-no a ira com seus altos. Lembra, os povos tinham altos. E às vezes o povo oferecia a Deus nos altos, mas eles estavam imitando. E Deus te fala, não é para imitar. É o que a igreja, muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos... Olha, se a gente fosse analisar tudo que nós fazemos, a maneira como nós fazemos, as nossas músicas, o ritmo das músicas, o tipo de melodia, de onde vem? Deus fez o povo de Deus para ser um povo criativo. era para nós inventarmos os nossos estilos. O que é música gospel? Na maioria é uma imitação de músicas que já existem. Nós estamos copiando, copiamos na cultura, copiamos nos estilos, copiamos na maneira de fazer as coisas, copiamos no marketing, copiamos em tantas e tantas coisas. Se a gente for pegar uma lupa e olhar tudo que nós fazemos como igreja, nós vamos ver que a maioria das coisas vem de costumes, de princípios, de atitudes que não são de Deus. Então os altos eram isso, era adorar a Deus, mas de uma maneira imitando os povos. Incitaram no azelo, zelos não é zelos, lembra? Ciúmes, com as suas imagens de escultura. Quando Deus ouviu isto, como ele é ciumento, ele se indignou. Lembra? Deus é tardio em irar-se, mas não fala que ele não se ira. Ele tem uma ira que eu prefiro não estar na frente dele quando ele está irado. Né? Ele tem ira, ele se indignou, ele rejeitou completamente Israel, abandonou o tabernáculo, ele chega a abandonar o lugar que tinha sido escolhido para ele habitar, ele abandona. Isso acontece, isso não é uma figura, isso acontece na história da igreja, vez após vez. Um lugar, um mover de Deus, um povo, um lugar onde Deus, uma pessoa que Deus usava, Deus pode afastar completamente, porque ele é um Deus ciumento. A tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, enviou a arca da sua força ao exílio, a arca da aliança. Ele enviou essa arca ao exílio, isso foi no tempo aí de Samuel, né, de Eli, naquele começo de 1 Samuel, a sua glória à mão do inimigo. Quem que é a glória de Deus? É a sua presença, é o povo dele representando a glória dele. Ele faz isso. A gente pensa, não, Deus não vai se envergonhar deixando a gente cair. Vai sim. Ele faz até isso quando nós nos afastamos dele. Entregou seu povo à espada, encolerizou-se contra sua herança, aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial, seus sacerdotes caíram à espada, suas viúvas não prantearam. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, fez recuar os seus adversários. Por que ele faz isso? Aqui nesse salmo, que existem os dois lados, Deus é soberano, aqui não fala do clamor, nessa passagem, nós vamos ver em outras passagens, mas muitas vezes é porque Deus, o povo de Deus clama, ou Deus mesmo fala assim, que isso, eu não vou deixar meu propósito cair por terra, eu vou julgar, mas vai ter um final. Então ele levanta como se fosse uma coisa de repente, né? Que uma figura, logicamente Deus não está dormindo e não está deixando de saber o que ele quer fazer, mas ele levanta assim de repente, dá a impressão que ele estava dormindo, de repente ele opera novamente, salva seu povo, aparece na terra. Existem períodos, por isso que é importante estudar a história, porque existem períodos de história da igreja que você pensa aonde Deus estava, de tão escuro, de tão longe, todo mundo tão longe de Deus, que você pensa, não, o que estava acontecendo? Aonde Deus estava? Mas ele volta, ele reaparece, Deus é soberano, ele acha alguém, ele acha uma luz, ele acha um lugar, uma maneira de alcançar e de levantar o seu propósito novamente. Então nós temos a história do fracasso do homem, mas da perseverança de Deus, da fidelidade de Deus, sabendo que Deus nunca vai deixar o seu plano. Então ele fez recuar seus adversários, para sempre os entregou à vergonha, rejeitou as tendas de José. Deus não escolheu as tribos de José para ser o povo escolhido, né, para ser o rei, né? Não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre, escolheu a Davi. Então eu queria que vocês vissem aqui também que os ciclos no plano de Deus, eles têm que parar. O plano de Deus, o reino de Deus que Jesus veio pregando, eis que está próximo o reino de Deus vem, para o reino de Deus vir, não é só na segunda vinda dele, para o reino de Deus ser implantado aqui na terra, espiritualmente, antes de Jesus voltar, estes ciclos têm que parar. E no Velho Testamento, quem representa esse final de ciclo? O rei Davi, uma figura de Jesus, que muda as coisas, que estabelece um reino, que faz com que a casa de Deus tenha um lugar próprio na sua habitação. Escolheu a Davi, seu servo, tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia das suas mãos. Então isso é uma profecia de que Deus tem um plano, nosso rei Jesus vem segunda vez para implantar o reino eterno, mas antes disso ele quer fazer algo que vai interromper esses ciclos. Ok, agora Salmo 106. Salmo 106 também conta várias etapas da história do povo de Deus. Nós vamos começar no versículo 34. 106, 34. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o que eles não fizeram? Versículo 34. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes ordenara, mas se misturaram com as nações. E o que eles fizeram? Adotaram ou aprenderam seus costumes. Seus costumes. Serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. O que eles fizeram? Versículo 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Que coisa terrível. Mas é isso que eu quero dizer, irmãos, isso pode acontecer se os nossos filhos, se a geração, eu não estou falando só para pais que quem sabe tenham filhos mais jovens, mas nós temos que nos preocupar, se você já é vovô, se você já tem filhos adultos, nós temos que estar preocupados com a nova geração. A nova geração pode estar entregando sua vida ao Deus deste século. Isso é oferecer suas vidas, isso é, porque o que acontecia? Quando eles sacrificavam os filhos e as filhas, pronto, o filho morria, não tinha mais. Isso que acontece, a geração, né, é aquilo que nós vimos em Josué, enquanto tinha uma geração que conhecia Deus, aquela geração que conhecia Deus, servia a Deus, mas a nova geração que não tinha conhecimento de Deus, não servia a Deus. E isso tem acontecido vez após vez na história da igreja. Tem um povo que conhece a Deus, nós aqui, tivemos uma experiência com Deus, mas a nova geração vem aqui e conhece de segunda mão, conhece porque alguém falou, está aí presente nos cultos, está junto com os pais, está junto com a outra geração, mas eles não conhecem a Deus. E eles são oferecidos pelas nossas escolas, pela nossa televisão, pelas coisas que acontecem na nossa sociedade, eles são oferecidos aos demônios, porque as coisas que estão por trás das filosofias, da mídia, dos alvos, daquilo que é oferecido para a juventude, isso vem dos demônios, são as religiões erradas, são as coisas que vêm e lutam, competem com o nosso coração de amor por Deus. Então nós não podemos ficar satisfeitos quando nós vemos nossos filhos sentados nos bancos da igreja. Isso não é motivo de ficar contente. Isso não é suficiente, que eu quero dizer. Nós temos que saber se nossos filhos têm experiência com Deus. Se eles conhecem, se o coraçãozinho deles está sendo conquistado por Deus. E é muito importante aquilo que os pais fazem. Nós temos um direito e uma responsabilidade de Deus de dar uma visão. Não significa dizer, você tem que ser médico porque eu quero que você seja médico. Não é esse tipo de visão. É mostrar para o filho aquilo que é mais importante, a herança de Deus, que é conhecer a Deus, que é ter um alvo, que é ser uma flecha no arco de Deus, para ir no alvo que Deus tem para nós, amém? Agora, como que você vai dar essa visão, se você não tem? Se você é um cristão morno, se você não está indo em direção nenhuma, como nós vamos dar isso para nossos filhos? Como nós vamos dar isso para uma outra geração, se você não sabe que você é uma flecha no arco de Deus? Compreende? Como nós vamos? Então isso tem a ver mais do que falar. Os pais são peritos em dar sermões. Os pais são peritos em falar. Nós temos que viver, nós temos que mostrar isso com a nossa vida. Se a sua vida é uma flecha no arco de Deus, eu tenho certeza que seus filhos vão crescer e vão querer o mesmo alvo, vão se inspirar na mesma paixão. Então, essa passagem aqui me chamou muita atenção, né, do que aqueles povos faziam de oferecer seus filhos aos demônios. E eles faziam isso, derramaram, versículo 38, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi manchada com sangue, contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e abominou a sua herança. Isso toca tanto o coração de Deus que Deus chega a abominar. Como Deus pode abominar a sua herança? Ele abomina não as pessoas, mas ele abomina essa contaminação, ao ponto dele falar, não dá, sai da minha herança, porque isso não é o que eu quero. 41, entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam se apoderaram deles, seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos, muitas vezes os livrou, está vendo os ciclos aqui? Muitas vezes os livrou, mas eles o provocaram com seu conselho, foram abatidos pela sua iniquidade, contudo, Deus atentou para a sua aflição, ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança, compadeceu-se, segundo a grandeza do seu amor. Fez com que deles tivessem compaixão os que os levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Então essa é a história do povo de Deus. Isso não é coisa do Velho Testamento, isso acontece nos nossos dias. Nós também temos que ter esse mesmo clamor, nós também temos que dar uma olhadinha nos ciclos da história da igreja. Nós também temos que dar uma olhadinha e ver aonde nós estamos hoje. Se a igreja, por mais que nós nos sintamos bem, nós achamos que aqui nós estamos louvando a Deus, que está tudo maravilha, nós temos que saber aonde está a herança do povo de Deus. Nós estamos fora da herança, nós podemos também, como esse salmista, nós podemos dizer, olha o que aconteceu, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele pode nos trazer de volta para a nossa herança. Amém, irmãos? E nós podemos ver a nossa nova geração crescendo, não só sendo obediente por fora, mas tendo um coração para servir a Deus. Ok, Neemias, livro de Neemias. Voltando aí, antes de Salmos, antes de Jó, Neemias, capítulo 9. Isso aqui é uma outra época da história de Israel, lá depois que eles tinham passado por um outro ciclo, tinham voltado de Babilônia. Esse capítulo 9 inteirinho é um capítulo maravilhoso, maravilhoso. É uma oração que os levitas fazem. Começa no versículo 5, os levitas, e eles disseram, começam a fazer uma oração, e na oração eles contam também uma grande parte da história. Nós vamos pular aí para versículo 22, que no versículo 21 ele está falando sobre os 40 anos no deserto. Então, vamos pegar da nossa história, onde nós estamos estudando para frente. Versículo 22, deste-lhes reinos e povos, que eles repartiste em porções, eles possuíram até a de Seom, saber até a do rei de Esbom, até a de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, os introduziste à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Entraram nela os seus filhos e tomaram aquela terra. Livro de Josué, isso aqui. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, os entregaste nas suas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Agora, que descreve mais essa parte em que tudo que nós temos como herança de Deus, nós recebemos de graça, não é por causa do nosso esforço, do nosso mérito. Olha só, versículo 25. Tomaram cidades fortificadas, terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte, de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram-se, fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Isso representa a bênção de Deus, né? O nosso chamamento, isso não é só você receber uma cura, isso é viver na presença de Deus, isso é ter fruto espiritual, isso está no seu chamamento espiritual, na sua vocação, viver dando fruto para Deus, no reino de Deus. E isso não é nosso mérito, a gente entra em coisas que nós não construímos, em coisas que nós não fizemos, mas Deus nos deu de graça. Mas quando a gente está lá no bem bom, tudo maravilha, nós esquecemos de Deus. O que é esquecer de Deus? É principalmente esquecer que Deus é a causa. Você pode estar falando de Deus o tempo inteiro, mas de repente tem uma mudança muito sutil no início. E é não assim, olha, eu não fiz nada, tudo foi Deus. Às vezes as pessoas até falam isso, você deve sempre ouvir alguém falando, olha, isso não é por causa do meu mérito, não é nada que eu fiz. Mas mesmo falando isso, lá no seu coração, você pode estar começando a pegar um pouquinho do mérito para você. Lá dentro você começa a pensar que foi você que fez, não foi só Deus. Você também se esforçou, você também orou, você também foi forte, você também resistiu à tentação, você também, entendeu? Nós começamos a pegar um pouco da glória para nós. Versículo 26, foram desobedientes, se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas, mataram os seus profetas. Às vezes vem alguém para nos dar um alerta e a gente rejeita. Naquele tempo eles matavam literalmente, hoje a gente simplesmente rejeita. Né? Vem alguém para nos dar um alerta, a gente não quer ouvir. Que protestavam contra eles para que voltassem a ti, cometeram horríveis blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, desde os céus os ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos seus inimigos. Mas logo que se viu em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. É o ciclo. Então os deixavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvias. Que bom que Deus nos ouve. Ele não fala assim, já faz duas vezes, agora não ouço mais, né? Não, ele volta novamente, né? Você clama, você está em angústia, né? O povo de Deus já repetiu esse ciclo N vezes. E Deus ainda volta e fala assim, olha, né? Convertendo-se eles, clamando a ti, tu os ouvias desde os céus. Segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltasse a tua lei. Porém, eles procederam com soberba. Não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram os ombros. Endureceram a sua cerviz. Se recusaram a ouvir. Oh, que nós pudéssemos entender isso. Que nós pudéssemos entender o coração insensível, que jamais aconteça isso no nosso coração, amém, irmãos? Não, nós temos que clamar a Deus, e Deus, toco no meu coração, para que nunca eu ache que eu estou tão bom, e tão crescido, e tão amadurecido, que eu não preciso ouvir de Deus, eu não preciso voltar. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, hoje Deus quer tocar, que tem um Deus estranho aqui dentro, um amor estranho, nosso coração frio diante de Deus. Se nosso coração for sensível a Deus, Ele vai poder falar, Ele vai poder tocar, Ele vai poder nos atrair de volta para Ele. Versículo 30, por muitos anos foste paciente com eles, testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras, mas pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, pois és um Deus clemente e misericordioso. Portanto, agora, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, a todo o teu povo, desde os reis da Síria até o dia de hoje, em tudo que nos aconteceu, tem sido justo. Fala assim, ó Deus, olha a nossa aflição, mas o Senhor foi justo, nós fizemos por merecer, fielmente procedeste, nós impiamente. Então ele continua, eu só queria que vocês vissem assim, o ciclo e o clamor dele a Deus, para que Deus volte a ter misericórdia. Isso precisa acontecer hoje. Nós também precisamos entender que não estamos em nossa herança, que precisamos clamar a Deus para que venha. Agora só finalizando, eu quero ler quanto tempo der, talvez duas, três passagens, mostrando a promessa de Deus de que esses ciclos vão acabar, amém? Esses ciclos vão acabar, Deus tem uma promessa para nós. Isaías, profeta Isaías, capítulo 10. Isaías 10, versículo 20. Os profetas tinham essa função de chamar o povo de volta para Deus, para clamar a Deus para que nesse ciclo Deus pudesse novamente ter misericórdia do povo. Mas o profeta também tinha uma outra função, de mostrar que esses ciclos não continuariam para sempre. Ok? Não continuariam para sempre. Versículo 20. Naquele dia, os restantes de Israel... Olha, isso aí é uma coisa séria. Vamos parar aqui só para... Isso aqui também é um tema nos profetas. Deus é fiel ao seu povo. Ele não vai deixar Israel, hoje, né, também falando da igreja, ele não vai deixar acabar. Vamos supor, todo o povo tem um coração falho, não serve a Deus de todo o coração, então Deus fica irado, enciumado, e abandona, e julga, e de repente tudo acaba. Não, Deus sempre fala, não, eu vou voltar. Agora, todas as pessoas que se afastaram de Deus voltam? Todas as pessoas, ouviram, entenderam a pergunta? Todas as pessoas que se afastaram de Deus voltam? Não. Por isso que a Bíblia sempre fala de remanescentes, restantes, aqueles que são tocados por Deus. Né? Foi muita gente, quase toda a nação de Israel foi para o cativeiro em Babilônia, mas quando você vê os livros que contam a volta, poucas pessoas, uma porcentagem muito pequena, voltou de Babilônia para a Terra Prometida. Então ele fala aqui, naquele dia os restantes de Israel... Os que tiverem escapado da casa de Jacó, aqui que está a promessa, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão. Então eu só vou pegar, por falta de tempo, depois se vocês quiserem continuar lendo essa passagem aqui para frente, tem mais alguns versículos, eu quero só pegar... rapidamente, Jeremias capítulo 3, eu quero que vocês vejam onde ele fala assim, agora vai ser uma aliança eterna, nunca mais eles vão voltar a entrar nesse ciclo outra vez. Jeremias, capítulo 3. Eu vou começar, vamos começar no versículo 12. Jeremias 3, versículo 12. Vai, apregou essas palavras para o norte, volta, ó rebelde Israel. É o coração de Deus, chamando o povo rebelde para voltar. Não farei cair a minha ira sobre ti, pois benigno sou, diz o Senhor. Não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Estendeste os teus favores aos estranhos, isso é o coração que vai atrás de outros deuses. Debaixo de toda árvore frondosa, não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Que maravilha que Deus, olha só, Deus é longânimo, ele demora para ficar irado, ok? Mas ele tem ciúme, ele fica irado. E ele manda embora a esposa infiel, ele manda embora. Eu não vou ficar como esposa infiel, sendo infiel a mim, junto a mim, eu não vou fazer isso. Só que ele faz uma coisa tremenda também, ele chama a esposa infiel de volta, quando ela se arrepende da sua infidelidade, do seu coração traiçoeiro, ele chama de volta. Em outro profeta, ele fala assim, quem que faz isso? Qual marido que vai aceitar a esposa infiel de volta? Qual marido que vai fazer isso? Ele fala assim, mas eu, o Senhor, eu faço isso, amém? Então é tremendo, nós temos esperança, Deus mostra a nossa infidelidade, mas ele nos chama de volta. Então eu vos desposarei, 14, vos tomarei a um de uma cidade, olha só como não são todos, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicares e frutificares na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. Olha só, nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno, é a promessa de Deus. E mais uma passagem, Jeremias 32, 40. Vamos começar no versículo 37. Jeremias 32, 37. Certamente os congregarei, o povo dele, de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem neles seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, não só por um pouco, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Olha como ele se preocupa com a outra geração, seus filhos. Versículo 40, farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Não vai dar tempo, mas anotem Sofonias 3, a partir do versículo 11, também fala sobre isso. Tem outras passagens proféticas, mas irmãos, nós sabemos que essas palavras proféticas falam da nova aliança. Só que o grande problema que nós temos que ver, por isso que tem que estudar a história da igreja, é que na nova aliança nós também não estamos fazendo melhor do que na velha, nós também estamos nos ciclos. Então isso significa que essa palavra, embora se referindo à nova aliança, ainda não se concretizou nas nossas vidas. E isso é algo para nós, a nossa geração, clamarmos a Deus e buscarmos a Ele de todo o coração. Ó Pai, nesta manhã nós pedimos que Teu Espírito faça com que a Tua palavra seja uma chama ardente no interior do nosso coração. Ó Deus, não nos deixes naquela acomodação, naquela leviandade, ó Deus, naquela tranquilidade falsa, ó Deus, achando que está tudo normal, quando nós como teu povo não estamos na tua herança, e quando a nova geração está crescendo sem conhecer a ti. Ó Pai, faze com que esta palavra seja realmente uma chama ardendo, incomodando o nosso coração, para que voltemos a ti, e ó Deus, para que esses ciclos terminem de uma vez por todas, e que nós estejamos na tua presença para sempre, em nome de Jesus, amém.